Enquete do dia.
Agora 11h38, a gente retorna na sua quarta-feira, metade da semana, 9 de dezembro. Tá um dia lindo, tá um dia gostoso, o solzinho tá brilhando e por aqui nós retornamos com o tema de hoje. Agora sim com ela. Como eu falei, a partir das 11h40, toda quarta-feira a gente recebe aqui nos nossos estúdios a psicóloga e consteladora, a Cristina Madeira de Souza Goulart. Cris, bom dia e seja muito bem-vindo a mais um programa.
Bom dia, Bruno. Bom dia os ouvintes da Rádio 102. E bom dia também os que estão acessando
o nosso canal do YouTube, né? O Cris, nosso canal do YouTube, porque lá a gente tem uma visibilidade bem grande também. O pessoal, além de nos escutar, pode nos acompanhar ao vivo e a cores por lá também, né? Essas carinhas bonitas. Cris, hoje é um tema interessante que até eu comentei antes de você chegar, né? Porque nós temos bastante pais na audiência, né? Pai, mãe, que nos acompanham. E o tema de hoje é um tema que eu achei interessante. Por quê? Porque eu acho que pai todo mundo um dia vai ser, né? A maioria das pessoas, pelo menos, tem filhos que nos acompanham até, inclusive agora de manhã também nos acompanham. Criançada em casa, hoje não estão mais na escola, né? Estão estudando de casa, então a gente tem uma audiência bem grande também com crianças na parte da manhã. E o tema de hoje falando sobre o pai que tem uma filha de 15 anos. E aí?
E aí? Né? E o que acontece com o tema de hoje?
Ai, começou
o
namoro.
O que é?
Sobre namoro.
E aí, o que acontece? Por que esse ai?
Porque, segundo ele, não tem nenhum cara bom pra filha dele.
Uau! Então, ele se acha...
Bem forte, né?
Sim. Qual o lugar que esse pai ocupa do lugar ao lado da filha?
Eu até comentei contigo aqui em off, comentei com os nossos ouvintes também, eu não sei qual seria a tua abordagem, porque a gente com o pensamento leigo, até comentei contigo aqui em off também, que ele... Que o pai aprontou com outras meninas e tinha medo, ele tem medo que alguém apronte com a filha dele.
Sim.
É um pensamento comum, como eu também achei assim, não, ele não quer que namore porque ele tem medo que apronte com a filha dele, igual ele fez com a filha dos outros.
Sim, ele dá uma resposta que é bem interessante, né? Que é baseada nas experiências que ele teve. Mas aí eu pergunto também, diante dessa inquietação desse pai, né? Aonde que esse pai coloca essa filha? Qual lugar que ela ocupa para a vida dele? Qual lugar que ele ocupa para a vida desta filha? Aonde ele está sendo, de fato, ocupando o lugar? Qual lugar que ele está? Ele está como lugar de pai? Ele está como lugar de pretendente? Quando ele diz, né? Não tem... Ninguém vai ser melhor, vai ser bom. Ninguém vai ser bom o suficiente para minha filha. E que temor é este que assola este pai? Do que ele tem medo? Mas é importante nós colocarmos, antes até de devagar um pouco nesse assunto, de nós colocarmos que tudo que nós conversamos aqui não é uma resposta. Aconteceu isso e é por conta daquilo.
Um padrão, né?
Um padrão. Não existe, porque cada caso é um caso e existe tantas possibilidades, sabe? Tantas possibilidades. Eu lembro, às vezes, até hoje eu lembrei de um ouvinte... que trouxe diante de um tema que nós trabalhamos aqui, trouxe outras possibilidades. Sim, tem muitas possibilidades. São inúmeras e não é findável. É infindável. Tem muitas possibilidades. Mas olhando para essa situação e com a descrição que o pai colocou, né? Esse pai, se você está ouvindo, acredito que tu estejas, esse pai, ele fala que ninguém vai ser bom para minha filha.
Ninguém.
Ninguém.
Ele deixou isso bem frisado.
E ele coloca, né? Eu não consigo aceitar. E aí depois ele fala, acho que é porque. Percebe que ele busca, né? É uma coisa bem automática do ser humano. A gente tenta buscar encaixar conscientemente naquilo que a gente já experienciou e naquilo que a gente tem como resposta para poder tentar adaptar aquela situação a algo que nós já conhecemos. Mas o que está dentro, dentro da psicologia, dentro da nossa subjetividade, embaixo do que está na superfície, atrás do que está aparecendo? Então, o que está além do aparente? Que ele, por algum motivo, fecha os olhos e de repente diz, acho que é porque... Mas se ele está buscando aqui conosco, é porque ele tem ainda suas dúvidas. Né? Ele se faz perguntas. Então, se ele se faz perguntas, está tendo uma oportunidade magnífica de olhar para si. Os filhos fazem isso conosco e fazem isso com todas as famílias. Isso é incrível, é inerente da criança e é inerente aos filhos. Nós, num dia, fomos filhos. E nós, como filhos, damos oportunidade aos nossos pais de eles olharem para si mesmos. Alguns aproveitam essa oportunidade, outros não. E os filhos também usufruem disso. Por quê? Porque eles denunciam o que está de incômodo nessa família. Eles denunciam o que está doente nessa família. O filho faz isso. E ele faz isso de uma forma bem inconsciente. É um movimento bem inconsciente, né? E é interessante que existe, até dentro do consciente coletivo familiar, né? Essa menina foi um dia um bebê. Foi cuidada pela mãe, provavelmente amamentada. Se a mãe não pôde cuidar, a mãe levou até um outro alguém que pudesse dar conta dessa criança. Então, essa criança, por um período, ela ficou na esfera da mãe e ela ficou sob o cuidado da mãe. E o pai praticamente torna-se dispensável nessa fase, né? Né? É uma fase.
Tem mais relação com a mãe, parece, né?
A primeira, né? A nossa primeira relação realmente é materna. E é uma relação necessária para isso. E aí, às vezes, nós temos dificuldade em perceber qual o significado do pai na relação familiar. Qual é o papel do pai na relação familiar? Porque o papel da mãe a gente define bem, né? É mais fácil, parece. A mãe, ela dá aconchego, a mãe, ela dá cuidado. A mãe é o nosso primeiro contato que nós experimentamos nesse mundo. E aí, mas chega um momento na fase de toda criança e de toda pessoa que é necessário ela olhar para esse pai. Independente se o pai é presente ou não, todos nós, para nós podermos crescer, para nós podermos seguirmos em frente à vida, nós precisamos olhar e ver o pai. Mesmo que esse pai não seja bom o suficiente no ponto de vista desse filho. E aí eu pergunto, mas qual é o simbolismo do pai? O que o pai representa? Qual o papel do pai? Diante, Freud já dizia que o papel do pai é um papel castrador, que o pai castra, que o pai disciplina, que o pai diz aqui não pode fazer.
O rigoroso.
Né? O pai tem esse papel, né? Então, até dentro da psicologia a gente fala que outras pessoas podem ocupar esse papel, fazer esse papel de pai. Mas mesmo fazendo esse papel, ocupando o papel de pai, não ocupa de fato o lugar do pai. Esse pai tem um lugar. E quais são os papéis do pai, se a gente for colocar, né? O pai dá limite, o pai, ele dá segurança, o pai dá uma proteção de segurança, ele disciplina, ele tem uma conotação de autoridade. O pai seria a autoridade máxima familiar, se nós colocarmos, até mesmo dentro do patriarcado, mas dentro de uma história de vida que nós temos. O pai tem esse simbolismo, né? Psiquicamente falando, ele também tem esse simbolismo. E aí, quando esse pai agora, né, que tem todo esse papel, dentro da visão sistêmica, esse pai, ele também é responsável para encaminhar esse filho ao mundo. Bert Hellinger fala que não há como que o filho vai ao mundo através dos braços do pai. Se nós formos olhar o mundo animal, é o pai que dispensa os filhos do ninho. É o pai que empurra o passarinho para voar. É o pai que mostra o mundo. Então isso está muito na esfera do pai, porque na esfera da mãe a gente diz que a mãe aconchega, né? Então a mãe pega e diz, eu quero o filho perto de mim, eu não quero que o filho saia para estudar, eu não quero que o filho faça isso, não quero que o filho faça aquilo, e a mãe vai trazendo esse filho para perto de si.
Cuidar.
Cuidando e zelando como se esse filho fosse só dela. E às vezes essas mães têm dificuldade em enviar esses filhos para a esfera do pai, porque o pai é bruto, porque o pai é grosso, porque o pai é isso ou o pai é aquilo. Só que esse pai é o pai. É dessa forma, porque o mundo não é tão aconchegante, né? Se nós olharmos, nós precisamos aprender a nos defender. Nós precisamos olhar ao redor e ver se tem segurança. Nós precisamos ter disciplina. O mundo requer isso. Só que para nós precisamos respeitar as autoridades, mas para que nós tenhamos sucesso na vida adulta, necessariamente nós olhamos para esse pai. Temos quanto tempo?
Não, eu fui nessa transição, tava indo certinho.
Então, é bem isso que acontece, sabe? E aí eu pergunto, quando esse pai, sabe, Bruno, quer trazer para si essa criança, essa menina, né? E proteger essa criança e não permitir que essa criança vá à descoberta desse mundo? Essa é a pergunta. Qual é o lugar que você está ocupando ao lado dessa filha? Ou o que você quer proteger para que essa filha não enfrente? E aí tem uma questão também que deve ser analisada e deve ser olhada com respeito, né? Esse pai, ele considera essa filha talvez incapaz de lidar com as frustrações?
A idade influencia, 15 anos. A gente não sabe se é a primeira filha também, porque quando tem outras experiências de outros filhos, muda também ou não, Cris?
Não, porque quando a pessoa está já alto, quando ela se conhece e ela percebe o fluxo da vida, independe se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira, né?
Não interfere.
Não interfere. O que acontece é que o primeiro é sempre a primeira experiência. Então, no primeiro filho, a primeira filha, ela está sendo a cobaia da família, né? Então, a primeira filha, realmente, ela vai abrindo... Eu chamo os irmãos mais velhos, né? Os irmãos mais velhos, eu falo que, além de abrir a madre, ela vem com uma foiceira, essa expressão que eu costumo usar, ela vem com uma foiceira abrindo o caminho para que os outros irmãos venham. Então, quando o segundo vem, o caminho já está mais aplainado, fica mais fácil. Geralmente, o segundo, o terceiro, o quarto filho, não precisa abrir o caminho. O irmão mais velho já enfrentou muitas coisas.
É o que apanha, sempre apanha, né?
É o que passa por mais perrengue. E abrir o caminho. Por isso que é importante, dentro de uma hierarquia de ordem, olharmos isso, todos são irmãos, mas de olharmos isso dentro de uma família, o quanto o irmão mais velho pagou o preço. Né? O irmão mais velho, ele fez isso. Então, ele abriu o caminho para amenizar para os mais novos. É a diferença que tem. Mas isso é entre irmãos. Entre os pais, o que acontece? Ele vai olhar e vai dizer, no segundo, terceiro filho, isso não vale a pena. Porque ele teve mais experiência, ele vai dizer, não vou mexer aqui, isso não vale a pena. Aqui, poxa, foi muito difícil lidar com a situação nesse primeiro filho, com essa situação aqui nessa segunda filha. Talvez a gente faça diferente.
Vai ajustando.
E não que vá acertar em tudo ou errar em tudo. Porque nada é 100% acerto e nada é 100% erro. E até porque a vida faz isso, né? Nós acertamos e erramos. Isso é humanidade. E se os pais, como Freud já dizia, se os nossos pais fossem perfeitos, nós seríamos terríveis. Porque nós aprendemos, nós crescemos com as imperfeições. Nós crescemos na dificuldade, nós desenvolvemos na dificuldade. Então, se os pais forem perfeitos, nós não seríamos capazes de enfrentar a vida. Nós somos capazes de lidar com a vida justamente por causa das imperfeições dos pais.
Já escutei muitas pessoas falando assim, eu não quero ser igual aos meus pais, que eles me tratavam assim com os meus filhos, eu quero ser diferente. É essa questão da imperfeição dos pais lá na frente ou não?
Tem essa questão.
Porque principalmente com carinho, tá? De falar que eu te amo, essas palavras assim. Tem gente que com os pais não são assim, mas com os filhos querem ser ou são assim. Porque queriam esse afeto, mas não tinham com os pais. Aí com os filhos querem passar isso adiante.
De certa forma, quando eu consigo passar pro meu filho que eu amo, de alguma forma eu recebi esse amor. Talvez não dessa forma.
Em palavras.
Não em palavras, mas de outra forma. Às vezes é demonstrado com uma mesa bem posta. Às vezes é demonstrado com presente. Às vezes é demonstrado com comida. Às vezes é demonstrado... Tem várias formas de demonstrar. Mas quando se tu diz, eu não quero ser igual ao meu pai. Bingo.
Vai ser...
Porque o que a gente mais nega, o que a gente mais teme, o que a gente mais luta, o que a gente mais enfrenta, mais é o que a gente vai em algum momento ou em vários momentos, isso vai aparecer como resultado na forma do teu trabalho, vai aparecer nos outros relacionamentos que tu tens. Vai, de alguma forma vai aparecer essa semelhança. E isso é muito interessante, porque aparece para te olhar para esse pai e dizer: eu não concordo, mas eu aceito. Porque o segredo não está em concordar, mas em aceitar exatamente a forma que é. Não tem como eu mudar. Adianta eu dizer que esse controle de ar-condicionado não é retangular?
Não, que ele é assim.
Ele é assim. Adianta eu falar? Não, não é. Adianta. Eu preciso aceitar isso. Então, se o seu pai é XYZ, ou sua mãe é XYZ, ela é XYZ. Ponto final. Não tem. Né? Agora, quando tu aceita, aí pode mudar. Agora, voltando, né, ao nosso tema. Nós abrimos um pouquinho, mas vamos voltar ao nosso tema.
A menina de 15 anos, Cris, até eu te perguntar, acabei tava uma conversa legal aqui sobre a gente conversou sobre a idade também da criança. Isso influencia ali, a gente falou em ser o primeiro filho, mas porque ele frisa 15, ele frisou na mensagem que ela tem 15 anos. Eu não sei se ele quis colocar só pra identificar a idade ou pra falar que ela é nova também.
Mas ele justificou, né? Ele fala, ela tem 15 anos e eu sei que nessa época começa a se namorar. Se nós olharmos a história, casava-se com 13 anos, depois com 14, depois com 15. Então, se nós formos olharmos também outras culturas, a menina iniciou a menarca, já vai para o casamento? Iniciou a menstruação, já vai para o casamento?
Cedo também.
É, então não, assim, não é vai muito cedo, de cultura.
Né?
E na nossa cultura brasileira, hoje, né, a nossa realidade atual, hoje, as meninas estão namorando, ficando cedo, ou partindo para uma relação, um relacionamento bem cedo. Então, às vezes, com 17 anos, ela já tem uma experiência dentro da relação. É incrível, mas é o que está acontecendo. Outros não, porque tudo varia da realidade de cada família, da realidade de cada local, da realidade de cada situação social. Porque isso também interfere. Então, estudos apontam que família com renda, com classe mais baixa, com renda mais baixa, tem mais probabilidade a ter gravidez com baixa idade, 13, 14 ou até menos idade, né? Mas isso também é uma incógnita. Porque dentro da experiência, o que a gente diz? Há famílias que têm uma situação, uma condição financeira maior, que pagam um aborto para o filho. A gravidez não aparece.
Também cedo, mas...
A gravidez não apareceu.
Interrompem.
Então, o que que tu vais dizer? Tem esses estudos que apontam para isso, mas nós temos que considerar a realidade da vida. E a realidade da vida, ela é bem variável.
É que nós temos agora, que não é dos avós, dos pais.
Sim, sim. Né? Bem diferente. Hoje nós temos outros recursos. E aí as pessoas também protegem seus filhos da forma que acham melhor. Cada família tem uma realidade e cada família tem os seus valores. E agora, nesta família, quando acontece que esse pai tem dificuldade de encaminhar essa filha para a vida, se ele reter essa filha, que benefício vai ter essa menina? Essa filha, ela necessariamente precisa conhecer este mundo, precisa seguir a sua vida. Se ela voltar a querer ser a menina do papai, a filhinha do papai, e esse pai segurar essa menina, né, quem ele quer que ela seja? Ele quer que ela seja sua esposa? Ele quer que ela seja sua mulher? Isso inconscientemente, tá? E não de uma maneira... não de uma maneira maldosa, mas de uma maneira bem inconsciente. Ou esse pai quer proteger, como ele justifica, né, que ele quer proteger a filha para que ela não seja desrespeitada como ela desrespeitou as outras filhas. Uma ótima oportunidade para você olhar para si e para você olhar para suas relações anteriores. Talvez seja o momento de você olhar para suas relações anteriores e respeitar tudo aquilo que aconteceu do jeito que foi.
Olha só, isso eu não tinha pensado, eu só tava pensando na menina. né? Um tema a gente abordou.
Porque a angústia aqui não é da menina, né?
É dele, né?
A angústia é dele.
Porque ele aprontou com as outras pessoas e acho que vão aprontar com a filha dele agora, mas é, ele traz o passado dele,
sim,
né, em cima
e
da filha.
E quando ele traz o passado dele já não é tão passado, né? Vira presente. Porque ele traz isso. Então, quando ele traz isso, o que isso significa para ele? E qual é, como ele vê essa filha, mas também como ele vê as mulheres de modo geral? Qual a conotação que ele faz às mulheres? Como ele aprendeu, né? E ele mesmo fala, né, que eles tratem a minha filha como eu tratei as outras mulheres. Então é a hora, talvez, de você olhar para si. E sim, acredito que estejas pronto para isso, porque trouxesse esse tema aqui para nossa enquete.
Ele buscou, né?
De alguma forma.
Busca ajuda. É sinal que quer mudar? Quer mudar?
Sim, sim. Ele já percebeu que isso está atrapalhando a vida dele, né? Então, se isso é um problema, é hora de olhar para isso. E ele já percebeu que o momento é agora. Neste momento.
Ô, Cris, para a gente poder finalizar já o tema de hoje, achei mais alguns minutinhos ainda. O que eu percebo nos nossos temas é que grande parte do que a gente fala é que as pessoas não estão no seu lugar. Né?
Verdade. Até nós vamos nós estamos para marcar uma live com a Andrea, a mentora aqui de Capivari.
Uhum.
Estamos para agendar essa live justamente sobre o seu lugar. Qual é o seu lugar? Porque a dificuldade maior, de modo geral, inerente ao ser humano também, de modo geral, que trata das relações, que trata do teu sucesso na vida, que trata do teu bem-estar, que trata da tua saúde, porque as pessoas é incrível, quando elas querem ocupar o lugar de outras pessoas, elas adoecem.
É muita energia para gastar, né?
Sim, e literalmente isso é algo difícil, né? Então, por isso, o que acontece neste caso nosso, aqui hoje, deste tema, esse pai talvez esteja querendo ocupar o lugar de um lugar de amante dessa menina. Amante, que eu estou dizendo de amor, né? De
sim,
estar.
Sim.
Talvez ele queira ocupar esse lugar. Talvez. Mas talvez ele queira dizer: uau, olha só tudo que eu fiz. E agora essa minha filha, ela não tem estrutura para suportar isso. É a minha menina. E agora? Né? Mas outra dica importante: essa filha de 15 anos é necessário ela ir para a esfera da mãe. É necessário ela aprender a ser mulher com a mãe. É necessário que esse pai devolva ela para a mãe e diga: agora é com você. Ele vai dar o limite, ele vai ter autoridade, ele vai dar disciplina, mas é necessário que ele se desligue dela e devolva ela para a mãe. E diga: agora é com você. Esteja mais com a sua mãe, fique mais do lado da mãe, porque a filha nesse momento às vezes nem quer ficar muito do lado da mãe, porque o pai está protegendo tanto, está ficando tão assim, né? E ele faz quase como uma cúpula contra a mãe. Fica um subgrupo na família, o papai, a filhinha do papai, né? Com esse papai, e começam a ir contra essa mãe. Então isso é algo que é tremendamente prejudicial para essa filha. Isso em caso de quando é menina, né?
E a puberdade, né? 15 anos, então, adolescência, se conhecendo.
É necessário, porque essa mãe e essa filha entram muito em atrito nessa fase. Então é necessário que esse pai proteja essa relação e permita que essa filha respeite essa mãe, permita que essa filha vá para a esfera da mãe, permita que essa filha fique do lado da mãe. Sabe, comece a empurrar essa filha para a mãe, porque é a mãe que vai ensinar essa menina a ser mulher e é a mãe que vai ensinar essa filha a se proteger. É essa mãe que vai dar essa estrutura, porque é ela que é mulher.
A visão de mulher.
É a visão de mulher. Então essa filha, ela, para a saúde psíquica dela, é importante que ela esteja mais próxima à mãe. E se for um menino, que às vezes a mãe quer proteger, que a mãe não quer que namore, que a mãe quer ficar, que isso acontece muito na vida dos meninos, né? E chega uma fase que os filhos dizem: ah, a mãe é ciumenta, a mãe tem ciúme. Então, aí vem o contrário, é necessário que essa mãe se retraia, é necessário que essa mãe se afaste e permita que esse filho vá para o pai. Permita que esse filho enfrente esse pai. Enfrente, eu digo, esteja na frente desse pai. para que esse filho visualize esse pai, para que às vezes há também, daí há esse atrito, o filho adolescente com o pai. Os dois, eles começam a entrar em atrito, né? Mas é o momento que esse menino cresce. É o momento que esse menino pode tomar a vida. Então ele precisa aprender a ser homem com esse pai. Ele precisa aprender. Só que ele só vai aprender a fazer isso se ele estiver junto com o pai. Se a mãe proteger o pai, aí não tem como ele crescer.
Aí não vai.
É, eu digo assim, né, de uma forma bem comum de nós estarmos em casa, é, que às vezes o filho, a mãe quer cuidar desse filho, e quer que esse filho faça tudo da forma que ela quer. E aí não permita que o pai seja pai. Nosso tempo está indo, né, Bruno? Porque precisamos terminar.
Poder finalizar o tema de hoje, uma dica final para esse pai. A gente já falou bastante, né? Já demos bastante dicas, mas para ele entender de uma vez por toda que o problema tá nele.
Então, é cruel é dizer, problema, né? É cruel dizer isso.
O fato de ele comparar o passado dele com o que pode acontecer com a filha.
Então,
será que é esse o problema?
O que a gente diz? O paciente ou o cliente, quando vem até a gente no consultório, ele traz a situação, o problema, ele traz a dor, mas ele também traz a solução. Então, ele é capaz de solucionar isso. A solução está com você. E o que eu tenho para falar para esse pai é dizer que você é capaz de olhar para isso. E talvez agora seja o momento de olhar para as suas questões e também enviar essa filha para essa mãe. Deixar essa filha, se não tiver mãe, que às vezes pode acontecer, envia essa filha para avó, envia essa filha para alguém, para uma mulher, para alguém que, para uma figura feminina, para que ela possa desenvolver essa forma, esse lado, de uma forma mais saudável e que ela possa seguir a vida adiante. Porque o pai, ele precisa enviar essa filha ao mundo e não retê-la.
Uma dica preciosa.
Essa seria a dica para este pai. E ele é capaz. Ele tem toda a estrutura de lidar com isso. E ele é o pai desta família. Então, se ele é o pai, ele tem também a capacidade de exercer essa função.
Ô Cris, para a gente finalizar aqui o tema de hoje, volta a falar, sempre com a ajuda de um profissional.
Facilita.
Ajuda bastante, né?
Facilita, facilita.
A gente vai pedir para te passar uma coisa que eu quero que tu divulgue, que eu adoro o teu Instagram, o teu arroba e o teu número para contato, que bastante gente nos perguntou já aqui. E aí, fica mandando um por um, a gente manda também, não tem problema. Mas se tu puder divulgar aqui o teu arroba e o teu telefone para contato, fica mais legal. O que tu acha?
Tá bom, Bruno, então vamos lá. Então, meu Instagram, tô aprendendo agora, né? Comecei. Idade do Covid? O Instagram tá tem a idade do Covid ainda? Não, tô tentando. Então, o Instagram é arroba Cristina com H, é CHRIS. Cristina.goulart10. Arroba Cristina com H. .goulart10. Esse é o meu Instagram.
Facinho de achar, hein?
É, fácil, né?
Cristina.goulart10.
A diferença é que Cristina é com H. É CHRIS.
Pronto.
Tá bom? Bem próximo ao Feliz Natal, né? Em inglês.
É, Merry Christmas, né?
Eu nem arrisquei a falar.
Não, eu sou fluente em inglês,
Eu nem arrisquei a falar porque minha filha ia gozar de mim, ia rir de mim já. Eu digo, hein, vou ficar bem quietinha.
Aí deixa pra mim, né?
E o telefone? Radialista aqui? Pode.
Pode passar vergonha, isso sim. E o teu telefone?
Telefone de contato, 48-999-75-7301. Então, pode anotar, 48-999-75-7301 e também o 3622-0900 para marcações de consultas. 3622-0900 ou então o meu telefone pessoal que eu acabei de passar.
Ok,
tá
Cris.
Bom?
Mais uma vez teu arroba do teu Instagram?
Arroba Cristina com H ponto Goulart 10.
Pronto.
Até mais, queridos.
Cris, obrigado pela presença.
Obrigada.
A gente despede
aqui
da galera da live, que nos acompanha ali também. E na próxima quarta-feira nós voltamos com mais um tema. Cris?
Até quarta.
Até a próxima quarta. Tchau.
Tchau,
a gente
tchau.
Vai com comercial, daqui a pouquinho eu volto com música. E pra finalizar o tema de hoje também, já.
Em 4, 2 dias.